Vamos lá então, vamos à pauta aqui do temática desta primeira parte, que vai tratar sobre essa questão do inquérito remetido ao Poder Judiciário pela Polícia Civil sobre a questão dos combustíveis em Vacaria. Delegado Anderson Silveira de Lima, bem-vindo aqui ao programa, tudo bom, bom dia.
Bom dia, Odair, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui novamente.
Bom, foi uma longa investigação, né, delegado? Nos detalhe, por gentileza, como iniciou esse trabalho todo, que teve aí mais de um ano de duração.
Perfeitamente. Ela iniciou no mês de janeiro do ano passado, 2019, quando fomos acionados via pedido do Ministério Público para fiscalizar uma denúncia que havia de formação de cartel aqui no nosso município. E a partir daquele momento, um ano atrás, fizemos uma visita, uma pesquisa de preços preliminar nos postos de combustíveis, e a primeira constatação que tivemos quando fizemos essa pesquisa de preços aí foi que o preço da gasolina comum em relação ao estabelecimento comercial com maior preço e o menor preço variava menos de 5 centavos, ou seja, não chegava a nenhum por cento de diferença entre o maior e o menor valor, especificamente sobre a gasolina comum. Isso nos chamou a atenção e foi considerado um indício preliminar suficiente aí para a instauração do inquérito policial, que foi instaurado, e a partir dali passamos a coletar diversas provas, tentamos esgotar a produção probatória ali de forma exaustiva, coletando tudo que fosse possível para investigar esse fato, tanto que foram ouvidas todas as testemunhas que conseguimos identificar, foram interrogados os suspeitos, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e coletados celulares, notas fiscais, recibos de compra e de venda de combustível, entre outros, o que nos autorizou ao final da instrução do inquérito policial a concluir pelo indiciamento de parte dos investigados.
Bom, é um vasto, o inquérito tem quanto? São
1.500 páginas, tiveram que ser divididas em 6 volumes de aproximadamente 250 páginas cada um, né? Então foram coletadas grande quantidade de provas aí e foram remetidos no dia de ontem ao Poder Judiciário. Vai a apreciação do Poder Judiciário, que deve remeter ao Ministério Público, que irá decidir ou não pela propositura de ação penal, né? E uma vez proposta a ação penal, será instaurado um processo criminal aí que irá decidir ao final pela condenação, pela existência ou não do cartel entre os postos aí investigados.
Todos os postos foram investigados?
Todos os postos da cidade foram investigados, já que não são um grande número de postos, são, me parece, 16 postos de combustíveis na nossa cidade. Todos participaram aí dessa investigação e podemos concluir, então, ao final, que alguns deles houve indícios suficientes de que estavam formando um cartel aí para estabelecer o preço do combustível, principalmente a gasolina comum.
Bom, segue sendo feito esse levantamento dos preços, esse acompanhamento, para ter uma ideia de como se comportava ou está se comportando essa diferença de preços?
Sim, desde aquela primeira verificação ocorrida em janeiro do ano passado, ocorreram mais 4 verificações, né? Então um total de 5 verificações, o que dá uma média de uma verificação a cada 2 ou 3 meses, né? E podemos constatar que, a partir daquele momento, a variação, a diferença do preço dos combustíveis, ela aumentou significativamente, tanto que chegou no maior patamar a 9% de diferença, ou seja, quase 10 vezes maior do que a verificação inicial.
Que era quase 1, né?
Saiu de menos de 5 centavos de diferença para 40 centavos de diferença entre um posto e outro, né? Então, isso aí é também um indício que nos leva a concluir que, num primeiro momento, havia um certo ajuste entre alguns dos investigados, né? E a partir do andamento do inquérito, da notícia e dos fatos, nos parece que se dissipou aquela inicial formação e combinação de preços, para até um momento em que se estabeleceu novamente a livre concorrência, que é o objetivo desse inquérito policial, garantir a livre concorrência entre os postos de combustíveis com a finalidade principal aí de beneficiar e garantir os direitos dos consumidores.
Se pôde observar, delegado, que esta prática, pelo menos, estaria sendo feita já há mais tempo, anteriormente, ao período que iniciou a investigação?
Pois é, quanto ao tempo de desenvolvimento de tal prática, não temos elementos suficientes para referir, né? Uhum. O que podemos referir é que naquele primeiro momento inicial, ou seja, no início do ano passado, nos pareceu, pelas provas coletadas, né, pela já referida baixa variação de preços, e entre outras provas coletadas, os celulares que foram apreendidos, as oitivas de testemunhas e interrogatórios feitos na delegacia de polícia, os documentos coletados, nos parece que houve, em certo momento, a prática de combinação de preços.
Chegou a ter delação premiada que estava sendo cogitado, isso ou não?
Essa é uma hipótese que será formulada agora, né, a partir desse momento, quando os autos chegarem ao Ministério Público, que vai ter aí a opção de formular aos investigados a oportunidade de delação premiada ou não.
Uhum. Bom, mas as provas que foram coletadas são as notas fiscais, então?
São as notas fiscais,
de mensagens compra e venda, de celular, de WhatsApp.
Mensagens e áudios de celular, né? Oitivas, tanto de testemunhas quanto dos próprios investigados, as pesquisas da variação de preços, essas visitas que fizemos aí, e entre outras provas técnicas que foram desenvolvidas aí pela nossa delegacia, né? Essas são as provas que constam do inquérito policial.
Uhum. Bom, agora esse documento é encaminhado para o Poder Judiciário, Ministério Público, Poder Judiciário e mais outros órgãos também, porque essa é uma questão do consumidor. E esse setor também tem agências, né, reguladoras do governo que fiscalizam, ou deveriam fiscalizar, pelo menos?
Perfeitamente. Existe um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, um órgão federal, né, que tem a atribuição de fiscalizar a livre concorrência em todo o território nacional, não só em relação ao preço de combustíveis, mas quaisquer atividades econômicas ou serviços desenvolvidos, né? Então, a partir dessa constatação aí dos indícios coletados, vamos encaminhar cópia aí dos autos, dos principais provas coletadas, já que não é possível, fica quase que inviável encaminhar 1.500 páginas para o CAD, mas vamos encaminhar as principais provas e solicitar verificação quanto à ocorrência ou não do cartel. Esse órgão é órgão administrativo, mas também tem atribuição administrativa de fiscalizar a livre concorrência e será instado a tanto aí no nosso município.
Uhum. Bom, e quem são os... foram todos indiciados? Que indiciamento esse inquérito está levando para o Poder Judiciário?
Pois é, os indiciados foram indiciados como em cursos no artigo 4º da Lei 8.137 de 90, que é a lei dos crimes econômicos, né? E é um crime que prevê pena de 2 a 5 anos e multa, né? Crime popularmente conhecido como crime de cartel, mas é um crime contra a ordem econômica, na verdade, né? Houve indiciamento de alguns dos investigados como incursos nesse tipo penal.
Uhum.
Agora fica a cargo, como dito antes, do Ministério Público concordar ou não também com o indiciamento e promover ou não a ação penal, e a partir de agora pode ser desencadeado o processo criminal aí, que irá decidir ou não pela condenação, né, analisando as provas coletadas, condenação ou não dos investigados.
Teve alguém de fora de Vacaria envolvido também nisso? Ou praticamente só é o pessoal daqui mesmo? Né?
Não, foi investigado... observamos a nossa circunscrição aqui, a cidade de Vacaria, exclusivamente, e mantivemos aí durante todo esse tempo a investigação de forma um tanto quanto sigilosa, né? E os levantamentos e coletas de outras provas também, e foram coletados diversos indícios aí, e agora estamos remetendo aí para a apreciação judicial.
Bom, o inquérito está concluído, então, delegado, a investigação, mas este acompanhamento dos preços, ele seguirá sendo feito? Daí, como é que fica uma questão à parte, ou se abre uma outra investigação? Né?
Perfeitamente. pretendemos manter aí o acompanhamento rotineiro na mesma proporção que vinha sendo efetivado, ou seja, de 2 a cada 2 ou 3 meses, passar pelos postos aí, fazer o levantamento do preço dos combustíveis, apesar de que esse é apenas um indício, né? Não quer dizer, porque os preços estejam bastante similares, que há formação de cartel. São necessárias outras provas, outros indícios para se concluir pela efetiva realização do cartel, né? Mas esse é um indício que pode e será levado em consideração, foi levado em consideração já durante a instrução do inquérito policial e será também permanecido aí essa investigação nesse sentido.
Foi uma investigação um pouco atípica, né, para a vacaria, porque crimes contra a ordem econômica não são muito comuns ou desta dimensão. Qual a experiência que ficou também para a Polícia Civil, delegado, nesse formato de investigação, né, numa investigação desta natureza?
Exato. Para nós foi a primeira vez, especificamente falando de mim, foi a primeira vez que estive à frente do inquérito policial para investigar crime de tal natureza, né? Ficou um grande aprendizado dessa investigação e também podemos aí saber que tais crimes, formação de cartel, ele não está resumido à questão dos combustíveis, ele se aplica a qualquer outro tipo de serviço ou mercadoria apresentada a público, a consumo, né? Tanto que o que se pretende defender é a livre concorrência entre empresas que são adversários, que não devem combinar preços, mas sim concorrer livremente em busca do consumidor, e o consumidor tem o direito a essa livre concorrência, que ao final é salutar para o consumidor, porque pode ocasionar a concorrência entre as empresas e ocasionar a baixa dos preços ou a variação de preços e a livre opção do consumidor pelo produto que deseja comprar.
E a gente sempre diz que o consumidor que se sentir prejudicado nesse aspecto, né, pode buscar seus direitos, inclusive um deles é a justiça, né?
Exatamente, o consumidor ele possui vários órgãos estabelecidos em sua defesa. Uhum. Tanto a própria Polícia Civil, que está à disposição 24 horas por dia para quaisquer denúncias, quanto o PROCON, quanto o próprio Ministério Público, quanto o próprio CAD, que é esse Conselho Administrativo Federal que referimos antes, que tem um site que é cad.org.br, se não me engano, em que há um link lá para eventuais denúncias ou reclamações sobre empresas aí que estejam atingindo ou dificultando a livre concorrência. Então há vários meios de defesa do consumidor e várias formas de o consumidor poder buscar seus direitos.
Bom, então agora o inquérito está concluído, com, né, um volume grande de páginas, já foi remetido ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, enfim, qual é o caminho que tem daí pela frente agora? O Ministério Público também investiga e analisa toda essa documentação, daí opta por oferecer ou não denúncia, ou pode pedir novas diligências à polícia também? Qual é o caminho daqui para frente, delegado Anderson?
Exatamente, o Ministério Público, se abre agora o Ministério Público três opções, ou ele propõe uma ação penal, se considerar que há indícios suficientes de prática de crime, ou ele pede novas diligências, que serão atendidas aí pela Polícia Civil, ou ele pede o arquivamento do inquérito, do inquérito policial, né? Essas três oportunidades estão livremente a cargo da análise dos membros do Ministério Público, que certamente o farão, né? Acreditamos que haverá a propositura de ação penal pelo arcabouço de provas aí coletados. Em havendo a propositura da ação penal, essa ação penal será movida perante o Poder Judiciário local, que irá processar, irá refazer parte da prova, ouvir principalmente investigados e testemunhas, né? E ao final do processo irá se decidir aí o Poder Judiciário pela condenação ou não, confirmando ou não a prática de cartel no nosso município.
Muito bem, uma longa investigação aí de 1 ano e pouco praticamente, né, de investigações da Polícia Civil aqui em Vacaria. São 9 horas e 31 minutos, 20 graus de temperatura na Avenida Moreira Paz. Nós vamos fazer uma pausa para a seguida voltarmos. Tem participação do ouvinte aqui pelo WhatsApp 99993-4202. Tá ligado? Anderson permanece aqui conosco. Temos outras questões também da área da segurança. 20 graus já é a temperatura. O tempo está seco, sol aqui nos campos de cima da serra. Já voltamos. Estão faltando 25 minutos para as 10 horas. Estamos de volta aqui com a edição do Temática desta primeira hora na tua rádio 90.5, a tua rádio Fátima de Vacaria. 25 para as 10, informação da Auto Tradição, que é autorizada a Volkswagen Vacaria. BR-116, saída para Caxias do Sul, fone 3908-3300. A temperatura na Avenida Moreira Paz está na casa dos 20 graus. A Serrana Engenharia lembra, o lixo é a responsabilidade de todos. Faça a sua parte para preservar a natureza e manter a cidade limpa. Beba água mineral Serra Catarinense, rica em sais minerais, apresenta baixo sódio e pH levemente alcalino. Tem ainda gelo cristal e chope artesanal. Em Vacaria, o revendedor exclusivo Gás HG. Fones 3231-3162, 3231-2005. A participação do ouvinte aqui pelo WhatsApp 99993-4202. Aqui a participação da nossa ouvinte ainda com relação à questão do parque, né, da ocupação do parque, da utilização do parque, Nicanor Kramer da Luz. Quanto à utilização do parque, quando o Alessandro foi secretário, foi elaborado um projeto, excelente por sinal, que nunca pôde sair do papel. Será que um dia sai? Pergunta aqui a nossa ouvinte. Bom, também tem aqui nosso ouvinte lá que está participando conosco, lembrando que está sendo procurado aqui a Sirlene Silva de Jesus. Diz que o pai se chama José Anésio da Silva e o filho José Onésio Laje da Silva e Josefa Maria Coelho já falecidos. Muitos anos perdeu contato com os irmãos e gostaria de encontrá-los. A casa da avó dela, da avó é em Fátima do Sul, no Mato Grosso do Sul. Portanto, esse telefone 62 aqui é lá do Mato Grosso do Sul. As tias dela se chamam Conceição, Cleusa, Neuza, Isabel e o tio Sebastião. Então, quem tem aí uma sobrinha chamada Sirlene Silva de Jesus, entre em contato com ela. É o 62, é lá do Mato Grosso, 62991330153 ou 62991691726. Participação aqui do Osney, parabéns à Polícia Civil pelas investigações. Espero que também tenha um desdobramento aí do Ministério Público, que isso não possa mais acontecer na cidade. Espero que sejam punidos aqueles que estão fora da lei, e a lei é para todos, só se as coisas podem funcionar. Muito obrigado ao Osney, comentando também o que disse aqui o delegado Anderson Silveira de Lima, que está conosco aqui no Temática, o delegado responsável pelas investigações dos indícios de formação de cartel nos postos de combustíveis aqui em Vacaria. E esse inquérito foi concluído e remetido nesta quarta-feira ao Poder Judiciário, que agora vai dar seus encaminhamentos. São 9h38 e o delegado Anderson permanece aqui conosco ainda porque temos outros assuntos da área da segurança. Agora também de investigações do ponto de vista de crimes. E, delegado, no bairro Imperial, nos últimos dias, né, homicídios lá, crimes bárbaros, e com desdobramentos também, com casas incendiadas, já pela segunda vez que acontece isso. Tem alguma relação esses crimes? É um território que está lá hoje também com bastante segurança. O que é que a Polícia Civil já pode adiantar de investigações nesses casos lá do bairro Imperial?
Bem, esse último homicídio acontecido no final de semana, em que dois indivíduos atacam com golpes de faca um indivíduo a vítima que estava em via pública, a vítima tenta se esconder dentro de um supermercado, de um mercado existente ali no bairro Imperial, é perseguido e é atacado dentro do mercado e depois cai no meio da rua e é novamente golpeado, né? Esses autores desse crime já estão plenamente identificados. Se trata de dois indivíduos de sexo masculino, sendo que um deles já foi ouvido na delegacia de polícia poucas horas depois do crime, algumas horas depois do crime, e o outro já fez contato por meio de advogado, também deve ser ouvido até o final de semana, né? Temos imagens dos fatos, imagens que bastante claras, podem demonstrar e e nos trouxeram ao conhecimento exatamente como aconteceram os fatos, o desdobramento integral da ação criminosa, né? Como eles agem, de que forma a vítima é atacada, quantos golpes ela sofre, né? E pode-se afirmar, a partir das imagens, que foi praticamente uma execução em via pública, né? Porque a vítima não teve chance nenhuma de se defender, tentou fugir e foi executada. A motivação do crime preliminarmente já foi referida por um dos autores que já foi ouvido, referiu que havia uma desavença porque a vítima supostamente teria atacado a mãe de um dos autores, né? Fato que também será investigado e será levado em consideração nos autos do inquérito policial, a partir da oitiva também do segundo autor, que deve acontecer, como dito antes, até amanhã. Indagaremos a ele principalmente acerca da motivação do crime, já que as circunstâncias de como aconteceu temos pleno conhecimento. E a partir disso, os elementos de prova serão coletados e levados ao Poder Judiciário novamente para propositura ou não de ação penal. Esperamos que sejam encaminhados a julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o Tribunal Constitucional, que tem atribuição, que tem competência para decidir pelo julgamento nesse caso de crime doloso contra a vida, né? Julgamento que deve ser feito pelo Tribunal do Júri, que é composto aí por cidadãos escolhidos da sociedade, e a sociedade mesma é quem vai decidir pela condenação ou absolvição dos investigados.
Bom, as imagens são fortes, né, da ação desse, e foi a luz do dia, né, praticamente lá, né. Teve um outro episódio também lá do Monte Claro, e depois teve um incêndio. O incêndio também foi criminoso nesse episódio também, aliás, nos dois, mas nesse também teve um incêndio da casa. Era uma casa de alguém relacionado ao crime?
Perfeitamente. Houve em seguida o homicídio, houve o incêndio da residência de um dos investigados, né? Se investiga agora a participação de algum familiar ou algum amigo da vítima, mas isso é outro inquérito também que está a nosso cargo, sendo comprovada a correlação dos fatos, serão unidos os inquéritos policial para a investigação única, né? E tais fatos também serão considerados aí ao final para se decidir pelo indiciamento ou não, e cada um deve responder pelos crimes, pelos fatos que praticou.
Porque no passado, agora recentemente, também já houve um crime semelhante, que houve homicídio, dois inclusive lá também, né? E um dos das, ainda foi preso em seguida, depois veio para o hospital e acabou também morrendo, e depois também colocaram fogo na casa. Então, situações semelhantes, tem alguma relação ou não? E essa investigação, como é que anda, delegado?
Exato, essa situação que tu referiu, ela aconteceu no final do ano passado, 3 ou 4 meses, né? Ela, apesar da similaridade de como os eventos aconteceram, ou seja, crime doloso contra a vida, naquela ocasião dois, né?
Foram dois, né? Dois mortos, né?
Exato. E, em seguida, o incêndio de uma residência, né? Da mesma forma como aconteceu nesse final de semana, né? Mas apesar disso, apesar da similaridade entre os fatos, não existe correlação nenhuma a princípio entre os fatos. São fatos absolutamente independentes entre si, né? Tanto que os envolvidos, investigados e vítimas não tinham nenhuma relação entre eles em um e outro caso, simplesmente uma coincidência que aconteceu ali no bairro Imperial.
E por ser na região territorial também do bairro Imperial, levantou essa questão, né? Por que está tão conturbada aquela região? Embora que não é uma região ainda assim de tanta criminalidade, aliás, hoje está mais espalhada pela cidade, não há uma região que esteja concentrado o maior número de crimes, né?
Perfeito. Aquele primeiro caso já foi remetido ao Poder Judiciário, né? Nos pareceu que o motivo principal foi uma desavença decorrente de consumo, venda e uso de drogas entre...
No primeiro caso.
Exatamente. Foram usuários de drogas envolvendo uma dívida de tráfico de drogas que se desentenderam e acabaram cometendo aqueles fatos em sequência, dois homicídios e um incêndio criminoso, né? Já esse fato desse final de semana, nos parece que a motivação inicial do crime é diferente, ou seja, alegadamente é uma desavença, uma vingança por fato anterior envolvendo talvez uma agressão, um assalto contra o familiar de um dos autores, né? Pelo menos esse é o motivo preliminarmente alegado por um dos investigados.
15, faltando para as 10, para fecharmos esse bloco, tem uma pergunta aqui que é muito interessante, tem um relatório lá que a ouvinte está aqui ainda nos mandando de muitos capões e, do interior, e depois eu vou perguntar para o delegado sobre a questão dos assaltos às propriedades rurais e como é que andam também as investigações. Teve uma fase ali, um período, que até já era também identificado pela polícia, que é o período em que há um grande volume de defensivos, né, nas propriedades, né, e daí naquela época houve esses assaltos aí quatro ou cinco propriedades aqui na região de Vacaria. Uma questão ainda, delegado, não sei se o senhor pode responder, pergunta aqui, ouvinte, o que constavam nas mensagens dos aparelhos celulares na investigação aquela ainda dos combustíveis?
Pois é, exatamente o conteúdo nós não podemos revelar por questão de sigilo, né? Mas se pode dizer que, tanto quanto as outras provas coletadas, alguns elementos extraídos dos celulares dos investigados nos trouxeram elementos aí para confirmar a prática de combinação de ajuste de preços entre os investigados.
Bom, 14 para as 10, 20 graus, já voltamos. Estão faltando 9 minutos para as 10 horas. Autotradição autorizada a Volkswagen Vacaria, BR-116, saída para Caxias, fone 3908-3300. Temperatura na Avenida Moreira Paz, 21 graus. A Serrana Engenharia lembra, o lixo é a responsabilidade de todos. Faça a sua parte para preservar a natureza e manter a cidade limpa. Beba água mineral Serra Catarinense, rica em sais minerais, apresenta baixo sódio de pegar levemente alcalino. Tem ainda o gelo cristal e o chope artesanal. Vacaria, revendedor exclusivo, Gás HG, 3231-3162, 3231-2005. Participação do ouvinte aqui pelo WhatsApp, 999-93-4202. Muito obrigado a Neiva, lá da Vila Ituim, Muitos Capões. Diz ela, bom dia, por que que Muitos Capões não tem o policiamento às 24 horas? Precisamos de mais segurança no interior de Muitos Capões. Esses dias de madrugada, liguei, Muitos Capões, não tinha ninguém. Liguei para Vacaria e disseram que era longe, e era para a gente ficar monitorando, mas daí a gente acaba se arriscando. Vila Ituim, em Muitos Capões. Essa questão da segurança hoje é bem maior o problema, né? A Brigada Militar tem um efetivo, no caso aqui no policiamento ostensivo, tem um efetivo, mas agora é período de férias, evidentemente que também tem essa dificuldade. Mas, muito obrigado, Neves, por ter aqui feito seu registro. Nós vamos repassar à Brigada Militar, que cuida da questão do policiamento ostensivo. Quem está aqui conosco hoje é o delegado de polícia, o delegado Anderson Silveira de Lima. Delegado, teve aí uma série de roubos a propriedades rurais, cujo alvo dos criminosos era uma quadrilha, inclusive, ou mais do que uma, eram os defensivos agrícolas, que possuem um alto valor econômico. Foram 4 ou 5 ocorrências. As investigações estão sendo feitas aqui por Vacaria? Quem é que está fazendo?
Perfeito. Temos investigação aí de todos esses fatos que atingiram aqui a nossa cidade, também Esmeralda e outros municípios da região, né? Mas temos conhecimento também de que esse tipo de ocorrência se desdobrou aí em várias regiões do nosso estado e até fora do estado, e a partir disso podemos concluir e afirmar que se trata de uma quadrilha ou várias quadrilhas especialmente formadas para praticar esse crime, justamente na época em que há mais defensivos agrícolas aí na posse dos produtores rurais. E talvez essa quadrilha que veio, ou essas quadrilhas que vieram e praticaram essas incursões na nossa cidade e cidades vizinhas aí, possivelmente sejam de outras regiões do estado ou até mesmo de fora do estado, né? Porque, como dito antes, houve outras ocorrências em várias regiões do estado do Rio Grande do Sul e fora mesmo do estado do Rio Grande do Sul, com modo de agir bastante similar, em busca sempre do mesmo tipo de produtos que certamente vão ser receptados por pessoas que também têm ligação com a atividade produtiva rural, né? O que é lamentável. E a investigação fica a nosso cargo aí também, em nível de Polícia Civil, do DEIC, Departamento de Investigação Criminal, atrelado à Polícia Civil, com atribuição a nível estadual.
Nesta área também, ainda do meio rural, né, tem a Operação Colheita, que é da safra da maçã, que está em andamento. A safra hoje está ainda no ponto inicial, porque houve um pequeno atraso aí, a maçã não ficou pronta para ser retirada. Já tem alguns dados, delegado da Polícia Civil, especificamente? Né?
Perfeito. Recebemos reforço de alguns policiais de fora. Estão aí colaborando com nós nas visitas aos pomares e produtores rurais do interior do município e região. Já foram feitas diversas incursões aí nesses pomares, foram, como nos outros anos, localizados alguns indivíduos em situação de contrariedade contra a lei, né? Alguns foram encontrados na situação de foragido, foram devidamente conduzidos ao presídio local, né? Mas cabe destacar que, comparativamente à primeira e segunda edições, ou até mesmo antes da primeira edição da Operação Colheita, se notou uma sensível diminuição no número de ocorrências graves envolvendo a questão da colheita da maçã, principalmente, que é o carro-chefe na nossa região. E temos que saudar esses números aí, porque houve uma redução sensível, principalmente em relação a crimes envolvendo crimes contra a vida e incêndios também de locais aí de produção rural, fatos que se verificaram nos anos de 2012 ou 2013, quando se iniciava essa Operação Colheita.
Que segue, né, até o final da safra, que esse ano também vai atrasar um pouco o final, que é abril, março, em abril praticamente, hoje pode ir um pouco mais adiante por causa desse atraso inicial, que não é tanto assim, mas é um atraso em que está hoje o setor produtivo da maçã. Bom, a Operação Colheita tem também ação da Brigada Militar, né?
Certo, a Brigada Militar, com seu efetivo, também intensifica as incursões aí no meio produtivo rural, e em conjunto com a Polícia Civil aí tentamos diminuir cada vez mais a incidência de crimes nessa região.
Todos vêm trabalhar em harmonia. Delegado Anderson, muito agradecido pela sua presença conosco aqui no programa.
Obrigado, estamos sempre à disposição, foi um prazer estar aqui mais uma vez.
Delegado de Polícia, delegado Anderson Silveira de Lima, conosco aqui na edição de hoje do Temática. A Digitale Soluções em Energia Solar está com um novo site no ar, digitale.com.br. Pelas redes sociais, Digitale Soluções em Energia Solar. WhatsApp 3512-1522. Alimente sua casa, empresa ou propriedade rural com energia solar da Digitale. Uma informação, Vladimir?
Para os motoristas, algumas orientações. Avenida Militar, trânsito interrompido do bairro Borges em direção ao bairro Fátima. Corsan fazendo uma ligação, um novo ramal aí de uma empresa que está construindo sua nova sede às margens aí da Avenida Militar no bairro São Francisco. Outra informação é quanto às lombofaixas construídas em frente à igreja, melhor, a Henrique Adelar Boff e também a padaria Minusso, na esquina da Moreira Paz com a Inácia Vieira e também da Moreira Paz com a João Teodoro Duarte. O pessoal da prefeitura está concluindo agora pela manhã a pintura. Não está totalmente pronto ainda, mas tem as placas. Pessoal, que observe, porque já se verificou o acidente ontem, 15 minutos depois que foi concluída a lombofaixa.
Muito bem, vamos às notícias da hora da Rede Tua Rádio, depois voltamos o Temática com Neto Ferreira.